Agora possuímos todos os elementos de julgamento necessários para abordar a possível existência histórica de uma revelação. Agora é nossa vez de investigar o fato da palavra divina no mundo. Vamos detectar a voz de Deus feita carne na história e projetada ao longo do tempo até os dias atuais. Para isso, é necessário que saibamos quais fontes históricas de garantia os tempos passados nos oferecem para nos levar ao nosso fim. Um olhar rápido nos confere importância crucial para nosso tratado, que deve ser baseado principalmente neles. Eles exigem nossa atenção especial. Seu estudo poderá nos oferecer um reflexo exemplar do valor crítico dos escritos restantes diante de nossos olhos. Uma série de escritos incubados no seio do povo judeu, e de outros, também numerosos, nascidos no ambiente greco-romano, em sua maioria de mãos palestinas, que descobrem o objetivo de nossa busca, são os livros do Antigo e do Novo Testamento. Há três problemas que sua análise nos impõe, e que examinaremos em tantos capítulos. 1. Sua autenticidade. 2. Sua transmissão substancialmente incorrupta para nossos tempos. E 3. Seu valor histórico. Autenticidade dos Evangelhos. Ordem dos Evangelhos. Com exceção de alguns casos especiais, o uso quase unânime, desde os tempos mais antigos da Antiguidade, segue a ordem de Mateus, Marcos, Lucas e João. É assim que aparece por volta do ano 200, no fragmento muratoriano, em Ireneu, Orígenes, etc., nos códices gregos mais antigos, como B, Vaticano, M, Sinaítico, A, Alexandrino, etc., e persistiu nos séculos seguintes até que o Concílio de Trento o consagrou definitivamente. A tradição e as considerações cronológicas a apoiam firmemente. Jesus, sem dúvida, falava aramaico ocidental, a língua comum entre os judeus de sua época. O hebraico, língua dos livros do Antigo Testamento, havia caído em desuso 5 séculos antes, e seu uso como língua sagrada para a leitura das Sagradas Escrituras e atos litúrgicos na sinagoga foi reduzido, de forma semelhante ao latim dentro do catolicismo. Nos evangelhos, várias expressões originais de Jesus são citadas, e nesses casos, sua redação aparece em aramaico, como na cura do surdo mudo, a quem o Senhor diz, Ephphatha, ou seja, aberto, Marcos 7:34, ou na ressurreição da filha de Jairo, Talita cumi, criança, levanta-te, Marcos 5:41. Desde os primeiros momentos, os apóstolos tiveram que organizar uma dupla catequese em aramaico e grego. Isso levou a uma redação dupla dos evangelhos, sendo o primeiro, o de São Mateus, escrito em aramaico, para os judeus antes da dispersão dos apóstolos, enquanto os outros três, os de Marcos, Lucas e João, escritos em grego, preservaram as instruções dadas ao mundo helênico. Muito logo, o Evangelho de Mateus também foi traduzido para o grego, cujo aramaico original se perdeu posteriormente, permanecendo assim, na verdade, a língua grega, para os quatro evangelhos e para todo o Novo Testamento. Ao examinar, portanto, neste capítulo, a autenticidade desses escritos, é necessário lembrar. 1. Autêntico significa ter autoridade. É chamada de escrita que realmente pertence ao autor ou ao período ao qual é atribuída, dependendo se é atribuída a uma pessoa ou a um período específico. Apócrifo, por outro lado, é aquele que não possui tal condição. 2. No caso de um fato histórico, como a determinação do autor ou a época de uma obra, fica claro que o argumento mais forte é o externo, baseado nos testemunhos confiáveis daqueles que tinham certo conhecimento de sua origem. O estudo interno do livro certamente pode ajudar e lançar muita luz sobre o problema, mas não oferece uma conclusão tão certa. Autenticidade do Evangelho de São Mateus. Orientação histórica. Até o século XIX, ninguém duvidava da paternidade de São Mateus em relação ao primeiro evangelho. Schleiermacher foi o primeiro que, em 1832, quis apresentar o apóstolo Mateus não como o autor do evangelho que possuímos, mas como compilador de uma série de ditos de Jesus que, mais tarde, deram origem anonimamente ao atual evangelho que injustamente leva seu nome. Subsequentemente, outros racionalistas sem fundamento crítico, movidos por preconceitos doutrinários, tentaram rejeitar sua autenticidade, negando que pudesse ter sido composta por um apóstolo no primeiro século, dadas as ideias universalistas que contém, e as profecias que contém, sobre a destruição de Jerusalém, que, uma vez negada a possibilidade do sobrenatural delas, torna necessário datar sua composição no século seguinte. Nossa solução. Proposta. O autor do primeiro evangelho foi Mateus, um apóstolo de Cristo. O autor, um nome semítico, uma abreviação de Matanias, significa um dom de Deus. Ele aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 vezes como parte da lista de apóstolos escolhidos por Jesus. Em outra ocasião, ele mesmo nos oferece, ao narrar sua conversão, quando foi chamado a Cafarnaum, Atos 1:13, atuando como coletor de impostos, um cargo odiado pelos judeus, Mateus 10:9. Marcos e Lucas descrevem a mesma cena, mas sem dúvida, para não lembrar os primeiros cristãos da origem um tanto vergonhosa de um apóstolo, usam o nome de Levi. Argumento extrínseco. Argumento extrínseco, os testemunhos sobreviventes dos primeiros séculos são numerosos, concordantes e exaustivos nesse sentido, e suas vozes são elevadas de todas as regiões do mundo civilizado. Seria inútil acumular citações após o século IV, dado seu número imenso e sua formulação idêntica à atual. Portanto, voltemos a este século, relembrando alguns dos testemunhos mais significativos. Século IV. San Jerônimo, 347-419, natural de Stridon, na Dalmácia, atualmente pertencente à Croácia, com acesso ao Adriático. Estudou em Roma, sob a direção do famoso gramático Aelius Donato. Viveu cerca de 3 anos em Antioquia, onde ouviu as palestras exegéticas do bispo Apolinário de Laodiceia e foi imbuído da cultura helênica. Por volta do ano 375, pode-se dizer que os longos anos que se seguiram à sua morte foram dedicados a um estudo das Sagradas Escrituras, suas línguas, seus problemas, sua exegese e sua origem. No deserto de Calcis, estudou hebraico. Em Constantinopla, ouviu as lições de Gregório de Nacianzo e mergulhou nos métodos exegéticos de Orígenes. Durante sua estadia em Roma, como secretário do Papa espanhol Dámaso, fez novas traduções dos livros bíblicos. E finalmente, após visitar a Palestina, ou seja, a terra do povo de Israel, cujo nome os romanos mudaram após destruírem o templo, passou a residir em Belém. Concentrando sua atenção por muitos anos nos estudos bíblicos, é proclamado por todos como o escritor mais erudito da Igreja Latina, representativo das tradições de quase todas as regiões do Império, que ele havia pesquisado diligentemente. Ele resume suas conclusões na obra De los Varones Ilustres, composta entre os anos 360-400. Mateus, também chamado Levi, convertido de coletor de impostos a apóstolo, foi o primeiro a escrever na Judéia, para benefício dos fiéis que vieram da circuncisão, um evangelho de Cristo em língua e escrita hebraicas. Santo Agostinho, 354-430, nasceu em Tagaste na Numídia, e aos 29 anos mudou-se para Roma, onde no ano seguinte recebeu, por meio do prefeito Símaco, uma nomeação como professor na cidade de Milão. Convertido do maniqueísmo ao cristianismo, durante os 39 anos de sua atividade literária, é considerado a inteligência mais poderosa e o escritor mais prolífico de sua época. Em sua obra Conta Fausto Maniqueu, 37, ele apresenta as tradições romana e africana com estas palavras: assim como acredito que este seu livro é de Maniqueu, já que desde que ele viveu em carne mortal, chegou a você preservado por seus discípulos e pela certa sucessão de seus superiores, assim você também deve acreditar que este livro é de Mateus e que desde os anos em que ele viveu em carne mortal, ele chegou aos nossos tempos através de uma série ininterrupta de gerações e de uma sucessão de conexões garantidas pela Igreja. São João Crisóstomo, 344-407, nascido em Antioquia, teve como mestre o famoso retórico pagão Libânio, e posteriormente Diodoro de Tarso, na escola teológica daquela cidade. Com a morte de Nectário, patriarca de Constantinopla, Nectário foi elevado a essa dignidade, contra todos os seus desejos, por ordem do imperador Arcádio, que estava ciente de seus méritos. Sua produção literária, superior à de qualquer escritor orientais, só pode ser comparada no Ocidente à de Santo Agostinho. Representa a ciência das escrituras das regiões Constantinopolitana e Antioquina. Em sua primeira homilia sobre São Mateus, ele diz: "Finalmente, Mateus, como nos é contado, visitou os judeus convertidos à fé, e a seu pedido, compôs um evangelho em hebraico, e os deixou por escrito o que havia ensinado previamente por palavras." São Cirilo, bispo de Jerusalém, 313 e 386. Duas vezes deposto pelo Sino dos Arianos e banido pelo imperador Valente, e obteve grande renome como espírito intransigente contra desvios heréticos e como expositor da verdadeira doutrina, em suas 24 catequeses ou discursos proferidos entre 348 e 350, e publicados segundo as cópias abreviadas de um ouvinte. No 14º episódio, ele expressa a convicção da Igreja da seguinte forma: Mateus, que escreveu um evangelho, o compôs em hebraico. São Efrem da Síria, 306-373, chamado a Harpa do Espírito Santo, nasceu em Mise, onde gozava de grande estima por parte de seu bispo, e lhe confiou a direção de um grande centro teológico em sua cidade natal. Entre sua exuberante produção literária, seus inúmeros comentários bíblicos, em grande parte perdidos, destacaram-se. Sua personalidade entrou para a história como principal representante dos escritores sírios. Em sua exposição do Evangelho Acordado, ele diz expressamente: Mateus escreveu seu Evangelho em hebraico, que depois foi traduzido para o grego. Eusébio de Cesareia, 263-340. Um historiador eminente, cujos escritos, repletos de erudição e trabalho de arquivo, lhe valeram justamente o título de pai da história eclesiástica. Eusébio reuniu todos os elementos preservados nas tradições cristãs e fontes escritas, graças à monumental biblioteca daquela cidade, que continha 30 mil códices. Entre outros testemunhos, podemos lembrar o de sua História Eclesiástica, 303-324, onde ele diz: Mateus, depois de pregar a fé aos judeus e prestes a ir para outras regiões, escreveu seu evangelho na língua nativa, para suprir por meio de seus escritos o que ainda poderia oferecer com sua presença a seus concidadãos. Século III. Que S. Florente Tertuliano, 160-220, filho de um centurião romano que vivia em Cartago, recebeu uma excelente formação retórica e jurídica, que lhe permitiu exercer a advocacia em Roma e ser citado nos Pandectas, uma compilação de fragmentos de tratados e decisões de jurisconsultos romanos clássicos feitas no século VI. Dotado de rigor jurídico, em matérias eclesiásticas, seu princípio fundamental é manter o que é preservado como a tradição imutável dos primeiros cristãos, e, portanto, dos apóstolos, já que a prescrição deve também ser aplicada à posse da verdade. De acordo com esses princípios, ele aborda a origem dos evangelhos várias vezes, especialmente contra os seguidores hereges de Marcion, que separaram Yahweh do Antigo Testamento de Deus Pai, legando-nos a representação das regiões romanas e da África proconsular. Declaramos antes de tudo, diz ele contra Marcão, que nossa documentação evangélica tem como autores os apóstolos, sobre quem o próprio Senhor impôs essa missão de proclamar seu evangelho. Assim, entre os apóstolos, João e Mateus nos apresentam a fé. Dos homens apostólicos, Lucas e Marcos a renovam para nós. A mesma autoridade das igrejas apostólicas patrocinará os outros evangelhos, que temos para elas, e de acordo com eles. Estou me referindo às de João e Mateus. E em sua obra, Sobre a Carne de Cristo, ele define ainda mais o evangelho atribuído a Mateus, ao dizer: antes de tudo, o próprio Mateus, um comentarista do evangelho oral, como companheiro que era o Senhor. Assim começou sua obra. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como se pode ver, é o início do nosso primeiro evangelho. Origem, 185 a 254, um alexandrino fervoroso cristão, cuidadosamente educado por seu pai Leônidas, e depois por Pantenos e Clemente de Alexandria, os dois grandes mestres da escola catequética daquela cidade, sucedeu este último em sua cátedra por volta do ano 203, superando sua fama e enchendo o Oriente com o renome de seus inúmeros escritos. Ele visitou Roma em 212 para aprender sobre as tradições e ensinamentos daquela igreja, fundada por Pedro e Paulo. E após 27 anos, ensinando em sua cidade natal, estabeleceu-se em Cesareia, na Palestina, onde fundou outro centro teológico, um emulador do de Alexandria. O catálogo de suas obras, conhecido por São Jerônimo, enumerava 2.000 tratados, mas São Epifânio estimou seus escritos em 6.000. Grande parte delas são escolas, homilias e comentários sobre as Sagradas Escrituras, que o tornaram, de certa forma, o fundador da ciência da escrita. Sobre São Mateus, compôs 25 homilias e 25 outros livros de comentários. Suas declarações sobre os autores dos quatro evangelhos são exaustivas e representam a voz de todo o Oriente. Vamos lembrar algumas de suas palavras. De acordo com o testemunho da tradição, sustento sobre os quatro evangelhos, os únicos indiscutíveis em toda a Igreja de Deus que se estende sob o firmamento. Que o primeiro é o de Mateus, inicialmente um proprietário do taberneiro e depois um apóstolo de Jesus Cristo, que o compôs em hebraico para convertidos à fé vindos do judaísmo. A segunda é a de Marcos, que escreveu segundo a pregação de Pedro. A terceira é a de Lucas, recomendada por Paulo e composta para os gentios. A última, a de João. Alguns anos depois, comparando os evangelistas às trombetas, ao som das quais as muralhas de Jericó caíram, ele diz: o primeiro a fazer ouvir sua trombeta sacerdotal é Mateus em seu evangelho. Marcos também, Lucas e João tocaram sua trombeta sacerdotal cada um. Clemente de Alexandria, 140-214, natural de Atenas, foi um dos homens mais eruditos de sua época. Convertido ao cristianismo, visitou o sul da Itália, Síria e Palestina para coletar os ensinamentos dos mais renomados mestres cristãos. Ele acabou em Alexandria, onde conheceu Panteno, professor e diretor da Escola Catequética Alexandrina, cuja ciência se entusiasmou, estabelecendo residência lá e herdando seus cargos por volta do ano 200. De seu conhecimento portentoso e sua ciência bíblica, são bons testemunhos as 1.500 citações do Antigo Testamento e as 2.000 do Novo Testamento, além de 360 retiradas dos autores clássicos do mundo pagão. Diz, no Evangelho segundo São Mateus, que desenvolve a genealogia de Abraão, a Maria, mãe do Senhor, assim como exatamente a obra que possuímos sob o nome do Evangelho de São Mateus. Segundo século, Pantenos, falecido antes de 200, siciliano de nascimento, estoico por filosofia, convertido ao cristianismo, chegou a Alexandria por volta do ano 180, onde atuou como professor de fama universal e como o primeiro diretor conhecido da Escola Teológica de Alexandria. O historiador Eusébio nos fala sobre ele. Disse que ele chegou até os países da Índia e lá encontrou alguns fiéis imbuídos da doutrina de Cristo, e encontrou o Evangelho de Mateus, que havia sido antecipado em sua chegada. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos, já havia pregado, como é famoso, a esses habitantes, e lhes deixara o Evangelho de Mateus, escrito em caracteres hebraicos, que havia sido preservado até os tempos mencionados. Fragmento muratoriano. As linhas preservadas não falam de São Mateus, mas presume-se que ele foi mencionado no parágrafo anterior. Estamos no tempo do Papa Pio I, 141 a 155, como veremos mais adiante. São Ireneu, bispo de Lyon, nascido em Esmirna por volta do ano 140, era frequentemente e intimamente conhecido com o bispo daquela cidade, São Policarpo, 70 a 156, de quem recebeu sua formação e por meio de quem teve contato com a época dos apóstolos. São Policarpo havia sido discípulo de São João Evangelista. Mateus escreveu seu evangelho em hebraico, a língua própria dos judeus, enquanto Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma. Título dos evangelhos. Não se deve supor que tenham sido os evangelistas que colocaram seus nomes em suas respectivas obras, pois isso não fazia parte dos costumes dos escritores orientais. E em seu tempo, a palavra evangelho era usada, como vimos, para designar as boas novas trazidas ao mundo por Jesus. Além disso, nos primeiros momentos, o que interessava eram os ensinamentos do Senhor, não tanto quem eram seus transmissores. No entanto, até mesmo os críticos racionalistas mais extremos admitem que tais títulos, Evangelho segundo Mateus, etc., já eram de uso comum antes de 150, como o próprio Harnack declara. Sem dúvida, foram implementadas pelos bispos do início do século II, para registrar sua origem apostólica, e para serem lidas com esse caráter nas igrejas, diferenciando-as de outros escritos apócrifos. Papias, bispo de Hierápolis, 70 a 133. Ele foi discípulo do apóstolo João, e um incansável investigador das palavras e feitos dos outros discípulos de Jesus. Também amigo de São Policarpo e dos outros antigos que lidaram com os doze, ele demonstrou grande esforço para registrar todas as tradições recebidas deles. Seu melhor retrato nesse aspecto é oferecido por ele mesmo nas seguintes palavras. Não hesitarei em lhe oferecer, ordenado junto com minhas interpretações, todas as notícias que um dia aprendi e que gravei bem na minha memória, certo, como sou, de sua verdade. Pois não me deleitei, como a maioria daqueles que falam muito, mas daqueles que dizem a verdade, nem naqueles que recordam os mandamentos dos outros, mas naqueles que recordam aqueles dados, pelo Senhor, a nossa fé, e procedem da própria verdade. E se acontecesse que algum dos que seguiram os apóstolos viesse, eu tentava discernir os discursos dos anciãos. O que André dissera, o que Pedro, o que Filipe, o que Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro discípulo do Senhor. Assim como Aristion e o idoso João, discípulos do Senhor, dizem. Porque eu não achava que os livros pudessem ser tão benéficos para mim, quanto o que vem da palavra viva e permanente. Nesse espírito, escreveu por volta do ano 130 uma obra em 5 livros com o título Explicação dos Oráculos do Senhor, preservada fragmentariamente por Eusébio de Cesareia. Nesta obra, ele diz expressamente: Mateus escreveu em hebraico os oráculos do Senhor, e cada um os traduziu para o grego como pôde. Naquela época, era usado não apenas para significar coleções de ditos, mas também narrativas de episódios. Não há dúvida de que se refere a Mateus, o apóstolo de Jesus, pois em toda a antiguidade, nenhum outro autor com o mesmo nome foi conhecido. E São Ireneu, que leu toda a obra completa de Papias, claramente vê a referência ao discípulo do Senhor. Assim, nos deparamos com o testemunho de um discípulo do evangelista João, que esteve em contato muito próximo com aqueles que lidaram com os outros apóstolos, e que, portanto, nos coloca na era da composição dos evangelhos. Primeiro século. No primeiro século, embora pelo que foi dito acima, o nome de Mateus não apareça expressamente no início de seu evangelho ou das citações retiradas dele, sua existência é clara e bem conhecida, a julgar pelas numerosas passagens copiadas de sua obra nos escritos de outros autores, e que são específicas e exclusivas do primeiro evangelista. Podemos lembrar São Justino, o filósofo, que após professar as doutrinas estoica, peripatética, pitagórica e platônica, converteu-se ao cristianismo e entre os anos 150 e 51 escreveu 2 apologias do cristianismo e os diálogos com o judeu Trifão. São Justino, portanto, nascido pouco depois do ano 100, conhece os 4 evangelhos, que ele chama de memórias ou recordações. Portanto, elas existiram no primeiro século. Suas alusões às citações do Evangelho de Mateus somam 165. São Policarpo de Esmirna, 70 a 156, que havia tratado com o apóstolo São João, embora tenha nos deixado apenas uma carta aos Filipenses, escrita por volta do ano 107, cita o fim do Pai Nosso, segundo a redação transmitida por Mateus, 7:1, e apresenta vários textos do Sermão da Montanha, preservado apenas pelo primeiro evangelista. São Inácio, bispo de Antioquia, segundo sucessor de São Pedro nessa cadeira e mártir de Cristo por volta do ano 107, nos deixou sete cartas, escritas a caminho de Roma, onde foi levado para ser martirizado, nas quais contém pelo menos 10 frases retiradas de São Mateus. São Clemente Romanos, o terceiro sucessor de São Pedro no pontificado, escreveu entre 92 e 101 uma carta maravilhosa aos Coríntios, que contém 3 citações e cerca de 8 alusões referindo-se ao primeiro evangelho. A carta chamada Sem Barnabé foi escrita entre 96 e 98 e certamente apresenta 2 citações de Mateus e outras 5, provavelmente também retiradas do mesmo evangelista. A doutrina dos 12 apóstolos, provavelmente escrita na Síria, entre 80 e 100 d.C., é a obra catequética mais antiga que chegou até nós. Ele copia a exortação a orar e o texto do Pai Nosso do primeiro evangelho, do qual ele traz outras 5 citações claras. O grande patrologista F. Funk descobriu 66 citações ou alusões ao Evangelho de Mateus. Tudo o que foi dito prova que já no primeiro século o Evangelho de São Mateus era conhecido e amplamente utilizado por escritores cristãos. Enredo interno retirado da obra. O exame intrínseco do conteúdo e do estilo do primeiro Evangelho nos oferece os seguintes dados. O autor é um judeu da Palestina que conhece muito bem sua geografia e as autoridades que a governam. Ah, ele conhece muito bem, e mal explica, tomando-as como garantidas, os dados geográficos de regiões, Decápolis, o deserto de Judá, a terra de Zabulon e Naftali, etc., de cidades, Cesareia de Filipos, Betsaida, Corazaim, Nazaré, etc., ou de locais toponímicos, Getsemane, Calvário, etc. B. Ele naturalmente cita os nomes das várias autoridades contemporâneas. Herodes, o Grande, Arquelau, Herodes Antipas, Caifás, Pilatos, etc. Apesar de que no ano 70, todo esse panorama político já havia sido perturbado. C. Emprega alusões espontâneas aos costumes dos judeus, que presume serem familiares a seus ouvintes. D. Ele está muito familiarizado com a religião judaica, com suas tradições sobre a observância meticulosa do sábado, 12:1-13, as prescrições relativas ao jejum, a obrigação de evitar relações com o público, 9:10-13, as loções necessárias para evitar cair em impurezas lícitas e as formas de oferendas ao templo, 15:10-20, a origem do dinheiro que deveria ser colocado nos cofres do templo, 27:6, os tipos de juramentos, 23:16-22. E assim por diante. E. Ele está bem ciente do ambiente em que atuam os representantes da lei e do sacerdócio, distinguindo diligentemente entre os fariseus e herodianos, 22:15 e seguintes, e os saduceus, 22:23 e seguintes, e aponta os principais defeitos de cada um. Por exemplo, a ostentação vaidosa dos filactérios, 23:5, ou a hipocrisia dos fariseus, 23:23:23. 13:33, etc. D. Ele também considera garantidos os costumes relacionados aos casamentos, 25:5-53, as leis judiciais e vários tipos de julgamentos, tribunal, sinédrio, Geena, 5:21, etc. 3. Seu estilo abunda em expressões distintamente hebraicas, como o uso de reino dos céus em vez de reino de Deus, um nome escrupulosamente evitado pelos judeus. Em Mateus, a primeira frase aparece 32 vezes, comparado a apenas 4 vezes em que ele usa a segunda. Embora em Marcos e Lucas esse idioma nunca seja encontrado, sendo a expressão Reino de Deus contada 15 e 32 vezes. Da mesma forma, certas expressões especificamente hebraicas, são frequentes, como a consumação do mundo, os portões do Hades ou do Sheol, para indicar o poder do inferno, ou expressões puramente nacionais, como geração adúltera, 12:39, 16:4, prosélito, 23:15, filho de Geena, cidade santa, para Jerusalém, 5:27 e 53, e assim por diante. O autor é judeu das primeiras gerações. Claro, é antes do ano 70, quando ocorreu a destruição do templo, pois, ao narrar as previsões do Senhor sobre a ruína da cidade santa e o fim do mundo, os dados parecem confusos, o que seria inconcebível para quem conheceu a destruição realizada por Tito. Ele recorda várias frases de Jesus que não teriam significado ou oportunidade uma vez que os apóstolos tivessem sido dispersos e a grande evangelização dos gentios tivesse sido realizada. Por exemplo, não vim para destruir a lei judaica ou os profetas, mas para consumá-la. Em verdade vos digo, o céu e a terra passarão antes que um iota ou título da lei não seja cumprido. 5:17 e seguintes. Embora declare inequivocamente que todos os gentios são chamados ao cristianismo e devem ser batizados, 28:18, ele não deixa de registrar a preferência dos judeus, por meio das palavras de Jesus, à mulher cananeia, sobre a missão pessoal do Senhor. Só vim buscar as ovelhas perdidas do povo de Israel, 15:24, ou aqueles dirigidos aos discípulos em sua primeira missão na Galiléia. Não tomem o caminho dos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. 10:5. Em sua nomenclatura, os gentios ainda aparecem como pecadores. 5:47, 6:7, 10:5 e 18, etc. Enquanto os judeus são os filhos do reino, 8:12, e Jesus é aquele que salvará seu povo, 1:21. Se o autor parece ser um dono de bar, a correção das palavras é significativa quando ele fala de tributos, censos ou moedas em comparação com outros evangelistas, que usam palavras mais gerais. No pagamento do tributo, ele é o único que usa a palavra didracma, 17:24. E o nome próprio Estara, 17:27. Assim como ele toma especial cuidado em registrar a palavra técnica moeda do censo, 20:59. B. Não se deve ignorar que, na vocação do publicista ao apostolado, ele é o único evangelista que ousa colocar o nome de Mateus, em vez de Levi, usado pelos outros, desejando evitar a infâmia inerente a tal ofício em Israel e dentro do segundo quartário dos apóstolos, no primeiro evangelho. O último lugar é ocupado por Mateus, ao contrário da ordem estabelecida pelos outros evangelistas. Em conclusão, a análise intrínseca do primeiro evangelho indica um autor plenamente judeu, pertencente à primeira geração de discípulos do Senhor. Apenas São Mateus responde a essas características. Idioma, destinatários e data do primeiro evangelho. A linguagem empregada pelo primeiro evangelista em seus escritos é claramente atestada por Eusébio, Orígenes, Panteno, Irineu e Papias, etc., nos testemunhos citados acima, todos os quais afirmam unanimemente que era o hebraico. Sem dúvida, o significado dessa palavra hebraico refere-se ao dialeto aramaico falado em tempos apostólicos. O hebraico, em seu significado estrito, era uma língua morta há vários séculos, e seu uso tornaria os escritos evangélicos inúteis para o povo. A mesma expressão, língua hebraica, é usada nos Atos dos Apóstolos, ao narrar a língua usada por São Paulo para falar com a plebe em Jerusalém. Mais tarde, foi traduzido para o grego, como indicaremos ao tratar da questão sinóptica. Os destinatários imediatos do primeiro evangelho foram judeus que se converteram ao cristianismo. Isso é claramente proclamado pelas vozes da tradição, já ouvidas nos testemunhos sobre sua autenticidade. É confirmado pela língua aramaica em que foi escrito, e é endossado por várias das características já indicadas, como o uso de locuções especificamente nacionais. Por exemplo, o lugar sagrado, para templo, 24:15, pecadores para pagãos, etc., bem como a falta de tradução nas palavras aramaicas usadas, como haká, 5:22, Beelzebul, 10:25. Sobre a data, temos alguns marcos que a especificam dentro de certos limites. As citações deste evangelho, que encontramos no primeiro século, nos obrigam a situar sua composição antes do ano 95. O sermão escatológico do capítulo 24, com seus dados entrelaçados, aponta para uma data em que a destruição de Jerusalém ainda não havia ocorrido, ou seja, em um momento anterior ao ano 70. A isso, devemos acrescentar o precioso fato de que nosso primeiro evangelho foi composto para a instrução dos judeus convertidos e como continuação das catequeses de São Mateus, quando ele estava prestes a deixar Jerusalém, como diz Eusébio. Que data podemos apontar para a partida de Mateus em busca de novos campos pagãos para evangelizar? Não temos dados fixos, embora nos primeiros séculos houvesse uma tradição bastante persistente sobre o mandamento de Jesus aos apóstolos para permanecer em Jerusalém por 12 anos. No querigma de Pedro lemos, após 12 anos, Jesus fala aos apóstolos, espalhem-se pelo mundo para que ninguém possa dizer, não ouvimos o evangelho. O número de 12 que nos levaria ao ano 42 certamente não deve ser tomado ao pé da letra, mas é uma pista que coincide com outros dados certos, que são a ausência de Mateus no ano 49, data do Concílio de Jerusalém. Sabemos pelo duplo testemunho de São Paulo, em sua carta aos Gálatas 2:9, que declara ter encontrado em Jerusalém apenas Tiago, Pedro e João, e pela narrativa do concílio feito por São Lucas, na qual sua presença também não é mencionada. Podemos, portanto, situar a data de composição do primeiro evangelho entre os anos 42 e 49 da nossa era. Características do primeiro evangelho. O evangelho de São Mateus foi o mais lido na comunidade primitiva e o mais comentado pelos primeiros escritores cristãos. Suas propriedades decorrem em grande parte do que já foi dito sobre sua concepção profundamente judaica e seu ambiente ideológico. A nova lei de Jesus é enfatizada especialmente no Evangelho de São Mateus, como uma continuação prevista pelos profetas e uma completa perfeição da antiga aliança. Jesus não veio para abolir a lei, mas para coroar. Por isso, o Sermão da Montanha é registrado quase no início do Evangelho, onde o mandamento de não matar deve ser estendido para não ficar zangado com o próximo. O mandamento para não cometer adultério deve incluir não olhar desonestamente para a esposa de outro. O mandamento para não se vingar será aperfeiçoado a ponto de amar os inimigos. 5:57. As práticas de oração, jejum e doação de esmolas da lei judaica devem ser animadas por um novo espírito de pura intenção. 6:1, 56:58. O pagamento escrupuloso dos dízimos deve ser enquadrado em um amplo horizonte de justiça, misericórdia e fidelidade. 23:23 e seguintes. E de forma geral, todos os detalhes da lei mosaica devem ser apenas a expressão de um mandamento central. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. 22:40. A lei cristã é a lei mosaica sublimada a ponto de sejam perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. 5:48. Em conformidade com essa concepção, Jesus é apresentado antes de tudo como o Messias, anunciado no Antigo Testamento para estabelecer o novo reino de Deus. O título do Evangelho é significativo nesse sentido. Livro da genealogia de Jesus, Messias, filho de Davi, e segue a prova de sua descendência davídica, segundo previsões proféticas. Até 70 citações do Antigo Testamento foram contadas em Mateus, em comparação com 18 em Marcos, ou 59 em Lucas e 12 em João. Mantendo-se fiel aos textos estritamente proféticos, dos 12 apresentados por Mateus, apenas uma é comum aos outros evangelistas. O primeiro evangelho tem o prazer de expor com grande ênfase as prerrogativas messiânicas de Jesus desde sua descendência davídica, sua perseguição à morte por Herodes como presumido rei dos judeus, 2:2, e sua proclamação como libertador do pecado, 1:21, que continuaram ao longo de sua vida, 2:30 e seguintes, e definitivamente confirmado em sua condenação à cruz, como consequência da reprovação de sua pessoa pelos judeus. 27:24 a 26. Mas em nenhum caso Jesus é para São Mateus o Messias guerreiro e nacionalista, aguardado por certas escolas farisaicas, mas sim o Rei Universal, o Filho do Deus Vivo. 16:16. O único conhecedor do Pai. 11:27. À sua direita ele se senta em pleno poder. 26:63 e seguintes. E cujo reino se estende até o universo. 28:16. 19 e seguintes. Acima de tudo, o reinado messiânico de Jesus deve ser realizado por meio de sua doutrina. Por isso, em Mateus, o principal ponto são os ensinamentos de Jesus. Isso se estende principalmente para dentro deles. Preservação incorrupta dos evangelhos. Uma vez estabelecida a autenticidade do Evangelho de São Lucas e dos sinópticos, que veremos em futuras catequeses, é necessário tentar corroborar sua transmissão para nos assegurar que os evangelhos primitivos, como foram escritos, são os mesmos e possuem a mesma integridade dos evangelhos que possuímos e lemos hoje. Preservamos desde tempos antigos diversos materiais usados para receber as Sagradas Escrituras. Pedra, vários metais, tábuas de argila, papiro, era um arbusto que crescia às margens do Nilo, pergaminhos, da pele de vários animais. Esses dois últimos são os que mais nos interessam, falando sobre os evangelhos. O principal defeito desses materiais é que eles não resistem a condições muito adversas para sua preservação. O pergaminho era mais caro que o papiro, então ele o substituiu aos poucos. Além disso, em tempos de escassez de pergaminhos, era comum aproveitar a mesma pele já escrita. A escrita é riscada e escrita novamente. Isso é o que se chama palimpsesto. A princípio, os pergaminhos eram unidos em forma de roio, mas logo se tornou mais conveniente dobrá-los em folhas e construir uma espécie de caderno com vários deles. Existem duas formas de escrita em grego, a uncial e a minúscula. Uncial é o nome dado à letra maiúscula. Com a letra minúscula, a clareza se perde, pois, simplificando ainda mais o traço, são introduzidas abreviações, que às vezes são peculiares a um determinado manuscrito, mas explicam o maior número de erros entre as cópias. Uma breve informação que nos introduz ao mundo dos códices, papiros, versões e traduções nos ajudará a formar uma ideia da transmissão de textos sagrados ao longo dos séculos. Códices. Já sabemos da divisão em códices unciais e minúsculos, de acordo com o tipo de caligrafia em que são escritos. É importante prestar atenção ao número de manuscritos que coletam o Apocalipse para nos transmiti-lo. É impossível não enxergar a providência muito especial de Deus, que quer nos garantir, mesmo do ponto de vista científico, a pureza de sua mensagem ao homem. Importante e a ser levado em conta. Nenhuma obra literária antiga é preservada em seus originais, nem a Ilíada, nem a Odisseia de Homero. É incrível que um livro escrito no século VIII a.C. e cujas primeiras cópias aparecem cerca de 700 anos após Cristo seja aceito como autêntico. O Ramayana e o Mahabharata, a primeira cópia, incompleta e imprecisa, é do século XI d.C., ou seja, mais de 1.500 anos após o surgimento da lenda. Nem as obras de Platão. No que diz respeito a Platão, os códices mais famosos são de origem bizantina, e sua data mais antiga é o século IX após Cristo. Nem de Aristóteles, nem de Cícero, etc. Em 1960, os seguintes já eram contabilizados para o Novo Testamento em grego. Hoje, existem muitos outros. Códices, manuscritos unciais, 241. Pequenos manuscritos, 2.533. Papiros, 76. Lecionários, 1.838. Total, 4.688. Alguns dos códices unciais mais importantes, em letras maiúsculas, dos evangelhos. Não estamos nos referindo aos milhares de fragmentos que chegam até mesmo ao segundo século. E citamos apenas cinco. O Códice Vaticanus, do século IV, contém toda a Bíblia, incluindo o Apocalipse e as Epístolas Pastorais. O Codex Sinaiticus, entre 330 e 350, contém a Bíblia inteira. O Códice Alexandrino, do século V, contém a Bíblia completa. O Códice do século V, Efraim Rescriptus, contém quase todo o Novo Testamento. O Códice Bezae, do século V, contém os Evangelhos e Atos, em grego e latim. Não há obra da Antiguidade que possa ser comparada, nem remotamente, com um número tão grande de documentos. E devemos dizer o mesmo da Antiguidade. Exceto por alguns fragmentos, não há manuscrito clássico anterior ao século IX d.C. Entre os manuscritos do Novo Testamento, há vários pergaminhos datados do século IV e papiros do século II, o que significa que entre Sófocles e o manuscrito mais antigo que temos de suas obras, o Laurentiano, há mais de 1.400 anos, enquanto pouco menos de 300 anos passam entre a escrita do Evangelho e sua preservação do texto completo. Muitos fragmentos são muito próximos da época do original. Virgílio é um autor excepcionalmente apreciado na transmissão de suas obras. Bem, entre seu conhecido texto O Augusto e o manuscrito mais antigo preservado,